Você está ouvindo Cultucada, o lugar de cultuar opiniões. E assim, existe um momento na vida para isso. Não é o início da carreira e também não é o final. Né? É no ato de empreender mesmo, onde aquele empreender faz sentido para você. Senão você vai ficar lá fazendo o quê? Aí é melhor ir pro happy hour.
É. Exato. Não, e só para concluir, o que eu penso é bem isso que você falou, dos momentos. E acho também que tem essa coisa, né? É um ponto de atenção quando você só vive para o teu trabalho, né? E você não consegue pluralizar, e daí você acaba se isolando, porque tudo você fica ali no trabalho, né? Quando o indivíduo fica só, não, eu preciso fazer, e daí vai se isolando dentro daquele assunto, inclusive. Não abre a cabeça.
Ah,
por exemplo,
sim.
Sabe? Se eu sou um biomédico, não, mas assim, eu vou estudar só sobre isso, não vou estudar sobre as outras coisas, não vou ter contato.
Não quero saber da política do país.
Não quero saber da opinião de outras pessoas. Acho que esse é o grande ponto de atenção, de você se isolar dentro daquele conhecimento e ficar com pessoas, estar só em uma bolha.
Aí é um saco.
É chato.
Eu sempre falei, eu trabalhei com a Odonto 8 anos, né? Eu sempre falei, eu jamais casaria com um dentista. Entendeu?
Eu
e assim, a minha felicidade é estar hoje, né, com uma pessoa que não é da minha área. Que, pô, você pode ouvir sobre outros assuntos, você pode até às vezes dizer, puta, não entendi nada que você tá falando. Né?
E é muito legal.
É maravilhoso.
Isso dá essa vazão. E daí também a questão dessa coisa, você faz muitos contatos, muitos amigos, e acho que tem que equilibrar bem o que você falou. E aí, só ficar atento, né? Porque eu acho que tem essa necessidade, né? Quando você falou do processo de amadurecimento, que é muito gente. É muita adolescência ainda você querer continuar no bando e ser aprovado por esse bando o tempo inteiro.
Completamente. Isso, e é assim, é não autêntico, é feio. Pra quem tá de fora, é esquisito de assistir.
É que se você tem mais de 30 anos, né? Porque tem a parte também do que da idade, que a gente tem que passar por isso. Isso é muito, muito pontual. E amiga, fracasso, ele é um negócio não muito bem-vindo, né? Muito bem-visto nesse lugar.
Eu acho que as pessoas, elas têm uma autocobrança muito grande em relação ao fracasso, né? Porque pra mim, fracassar é necessário. Eu entendo, hoje quando eu tava fazendo uma comida, que eu não sou boa na cozinha, eu pensei, puta, se eu não tivesse errado tanto nesse ponto, não teria acertado hoje. E aí eu teria saído sem comer, porque eu tava puta, porque ontem tudo que eu tentei fazer não deu certo. Foram fracassos. Quando a gente leva isso pra um modelo de negócio, né? Infelizmente, se você não tiver tropeçado nenhuma vez, tem alguma coisa errada no teu caminho. Porque ninguém é bom em tudo, né? Então, sempre vai ter alguma coisa dentro daquele caminho, daquela jornada, que você vai dar uma tropeçada. Não estou dizendo que vai ser o maior fracasso da vida, mas você vai ter a sensação de fracasso, sabe? Não acho que você precise levar alguém à falência para isso, não é? Mas os pequenos fracassos são eles que te dão a sensação de sucesso, a recompensa do sucesso emocional, que, pô, eu já fracassei nisso, hoje não fracasso mais, né? E o ensinamento da vida, né? A vida é cheia de fracasso. Então, se você não consegue transpor isso para o negócio, também tem algo bem errado.
Você acha que tem a ver a coisa do fracasso, essa coisa? Porque o fracasso implica em perdas, né? Você acha que tem a ver com essa coisa muito capitalista? E assim, não sou contra dinheiro, estou inserida dentro dessa cultura, não é sobre isso, mas é dessa construção do você, para você ser validado, você precisa ter muito dinheiro, e aí o fracasso te tira esse lugar, e aí você deixa de ter poder, então por isso as pessoas ficam muito longe disso.
Eu acho que vai muito dependendo da bolha da pessoa, de novo, né? Porque tem aqueles que falam, pra mim sucesso é ter uma vida bucólica, né? Pra mim sucesso é ter a Mercedes, o apartamento de 8 quartos, 80 empregados, isso pra mim. Então eu acho que vai muito da bolha na qual você se inspira e na qual você tá inserido, né? E assim, se, por exemplo, pra você a mensuração de sucesso da tua bolha não satisfaz aqui dentro, não satisfaz a alma, você tem que mudar de bolha.
É,
né? Porque assim, porque é com essas pessoas que você vai entender como chegar lá.
Uhum. No fim, é tudo sobre autoconhecimento e autenticidade, né? E aceitar esse lugar.
Entender quem são os seus exemplos. Você não precisa ter guru de nada, mas quem são os seus exemplos, sabe? Porque não adianta nada você mirar na lua se a pessoa que está andando com você, ela está procurando alguma coisa embaixo da terra. Entendeu?
Sim.
Eu quero chegar na Lua, mas o cara quer chegar no núcleo da Terra. A gente tá indo pra lugares opostos.
Meu Deus, que a vida se encarrega de dar essa.
Ai,
essa
tem gente
afastada.
Que é resistente pra caramba, Mi. E tem gente que é viciado no fracasso.
Uhum.
Tem gente que é viciado no fracasso porque o sucesso, ele te traz uma responsabilidade gigantesca.
Sim.
Ele te traz primeiro a responsabilidade de você manter ou aprimorar a disciplina que você aplicou pra chegar lá.
Uhum.
Né? E depois ele exige de você um novo sonho, porque você foi o realizador.
Uhum.
Você realizou, você executou, então agora você tem que traçar um outro sonho, uma nova meta que é mais difícil, porque você não pode ficar parado, senão você vai descer do lugar onde você chegou.
Você chega e sai.
Né? E tem gente que é tão viciado no fracasso porque se coloca no lugar de vítima, e a gente entende isso muito bem. Que as pessoas que são vitimizadas, elas querem atenção, elas querem... Então, é aquela pessoa da família que nunca deu certo em nada, que todo mundo ajuda a pagar uma conta, que todo mundo ajuda a fazer não sei o quê, sabe? Então, assim, ser um fracassado, às vezes, é tudo que a pessoa quer.
Porque é confortável.
Porque é uma zona de conforto deliciosa e você não precisa se aprimorar.
E às vezes essa pessoa nem vê que
não.
É fracassada. Né?
Não,
não
às
tem
vezes,
essa consciência.
Ela às vezes até tem a consciência de fracasso, mas ela não tem a consciência de que pra ela é gostosinho.
É isso que eu digo.
Né?
Dessa coisa do sucesso. Acho que é meio por aí mesmo. Enquanto você falava isso, eu entrei numa... entrei numa brisa aqui. Que é muito doido, assim, dessa coisa do fracasso e do sucesso. E se apropriar do que é sucesso pra você. Chegar nesse lugar de sucesso. Esse lugar, ele é mutável também. Porque se eu pegar a Michelle, que com 20 anos começou a empreender dentro de música e de eventos, eu tinha uma imagem de sucesso que hoje eu falo, cara, é tudo que eu não quero.
Aham. Por isso que eu acho que é tão importante a gente, primeiro...
E daí, por isso, só concluí, amiga. Perdão, por isso,
amiga.
Que eu acho que essas pessoas que não condizem com o meu real de sucesso, elas se afastam por...
Sim.
Por natureza, sabe assim?
Pela força da tua vontade de alcançar aquele
tipo,
sucesso,
né?
Também.
É uma seleção natural das coisas, sabe?
Mas acho que é muito importante a gente contar com a ajuda de pessoas.
Claro.
Né? Por exemplo, mentores, às vezes. Orientadores para quem tá na academia. Enfim. Para a gente mensurar isso mesmo. Para você saber colocar no papel e colocar no olho, né?
Uhum.
Neste olho, no terceiro. A tua meta.
Uhum.
Então, assim, antigamente a minha meta era outra.
Uhum.
Hoje ela mudou, mas ainda assim eu preciso seguir um passo A, um passo B, né? Então, pra fazer uma transição de carreira, daí muda mais ainda. Mudam os teus objetivos de curto, médio e longo prazo, né? Mas a gente sempre tem um porquê. Por que eu estou desejando isso? Por que eu quero mudar a minha carreira? Por que... Então, eu acho que é dentro desse lugar que as investigações precisam ser feitas.
Uhum.
E, às vezes, peça ajuda.
Sim.
Né?
E daí, pensando nisso, você começou o programa falando, né, do empreendedorismo, que ele tem a ver com a força de ação pessoal de cada um. E aí, talvez, eu penso que... tentando fazer uma síntese aqui rapidamente, eu penso que essa coisa da glamourização e esse lado oculto do empreendedorismo, tudo permeia a essa coisa estática que colocam sobre sucesso, sobre consumo, sobre comportamento. E estamos, eu acho que na verdade a gente sempre esteve, temos muitas pessoas que entendem, outras que nem tanto, a gente sempre está mudando, nada é... E parece bem textão básico, assim, mas nada é estático.
Uhum,
a gente precisa desse movimento. E essa coisa de tentar pôr numa caixinha do que é bem-sucedido, de certa forma, ela ainda conversa muito com essa coisa tóxica do capitalismo de exploração. né? Uhum. Desse sistema doente que a gente tá. E aí acaba que a gente engessa a nossa ação, assim. É, se for pensar, essas coisas tóxicas, elas são antagônicas ao poder de ação.
Sim, e tem... de novo, eu acho que entra muito da mentalidade aí, né? Do, assim, eu, pra mim é mais fácil ser um fracassado do que entrar nesse modelo, uhum. né? E tem muito a questão do... As pessoas hoje me... Talvez seja minha bolha, mas eu acho que não, porque eu tenho tentado furar ela uhum. pra ter mais percepção de prismas, né? Uhum. As pessoas, elas estão começando a ter esse olhar que nós temos há algum tempo, uhum. de atenção, de que nem tudo é como é propagado, uhum. né? Até porque hoje existem pessoas de bem usando a internet propagando este conhecimento, uhum. de que nada é tudo aquilo, uhum. né? Aí eu acho que metade dessas pessoas, e também é uma conta que eu tô fazendo da minha cabeça, tá? Mas uma porção dessas pessoas, elas vão cair num buraco de desilusão de... E agora? Uhum. Pra onde eu vou? Porque a minha meta de sucesso era o que aquele cara lá tava falando, né? E aí a gente volta pra aquele assunto de falta autenticidade. Uhum. E a outra metade das pessoas, elas começam a entender e fazer esse exercício... De qual é o meu objetivo, aonde, o que é sucesso para mim, uhum. mesmo que seja de uma maneira não tão objetiva esse pensamento. Mas aos poucos, às vezes, a gente ouve um amigo que fala: não, eu parei de trabalhar com aquilo. Eu ando uhum. com uma vontade muito doida de pintar quadros. Uhum. E resolvi que eu vou tentar a vida com isso. Uhum. Isso não deixa de ser uma autorreflexão por um distanciamento dessa cultura da caixinha, uhum. desse engessado.
Sim.
Entende?
Uhum. É. Eu acho que não é dentro de bolhas, mas é de, né, eu acho que tem aí grupo de pessoas. Porque eu fico pensando no fracasso, porque a gente fala de um lugar que a gente tem uma estabilidade no que a gente faça, uhum. de grana, de fluxo de sustento mesmo, né? Uhum. E aí eu fico... E apoio, e aí tem pessoas que não têm. Então, o fracasso pra elas, às vezes, ele é muito mais...
Cortante.
Cortante difícil. E muito mais palpável, né?
Sim.
Eu acho que tem esse lugar. E daí, quando a gente pega esses coachings, essa coisa da internet, fica cruel mesmo, porque eles colocam, olha o que eu consegui, aí junta a estima da pessoa que já tá baixa porque ela não consegue existir no mundo.
E ainda dizem que a culpa é da pessoa.
Exato, você não consegue
você
fazer...
Você não está aqui porque você é preguiçoso, você não tá aqui porque você não se dedicou, exato. Você não tá aqui porque você não comprou meu curso.
E daí essa pessoa não consegue enxergar também, por mais que ela esteja sendo... autêntica com ela, fazendo fato as coisas me. Dela, ela tá sendo muito cruel, né? Esse lugar das redes, especialmente, é muito cruel, porque ele não vê a diversidade. E aí, seja por qualquer motivo que seja, porque a gente fala em diversidade, as pessoas pensam em gênero e cor.
Ai, por favor.
E a gente tem que pensar especialmente em grana. Sabe? Em consciência de classe. Tipo, o que eu tenho não é o que o meu colega tem.
E é tão normal isso, né? Porque às vezes uhum. as pessoas... Eu vejo, por exemplo...
Cosplay de milionário.
Cosplay de milionário. Mas eu vejo, por exemplo, pessoas que entram dentro de um cronograma financeiro uhum. que é muito... Eu admiro muito, né? E que é assim... O que é mais importante pra mim agora dentro... disso aqui. Então, eu vou andar de carro velho, vou continuar sem uma funcionária pra me ajudar em casa, uhum. mas eu vou pagar a escola mais cara pro meu filho.
E você não é fracassado porque você não tem uma Mercedes.
Exato. Daí só entra Mercedes, BMW, carro do ano, uhum. sabe? Aquelas coisas que te engolem uhum. e você tá ali naquele carrinho velho levando teu filho pra escola. Cara, isso é um tesão.
Eu acho também.
Né? Porque você não está se deixando levar pela bolha e porque você ainda assim consegue construir financeiramente a possibilidade de executar dessa forma e para o teu filho ter a educação que você uhum. julga ok. Uhum. Então, são valores, minha. A gente volta para a ideia dos valores. Quem valoriza o quê? Porque tem pessoas que têm valores extremamente superficiais.
Exato.
E tem outras pessoas que têm valores inegociáveis, né? Que são muito mais... engrandecedores para a alma, digamos assim.
Sim, e eu acho que dentro dessa coisa que a gente está trazendo, né, que é os negócios, o empreendedorismo tóxico, né? Porque a gente tá trazendo aqui também exemplos muito bons de empreendedorismo. Sim. Mas essa coisa das rodas de conversa, de empreendedorismo, alguns grupos, e não são todos, pelo amor, eu tô falando de... A gente traz aqui, inclusive, exemplos de grupos maravilhosos de apoio mútuo real, assim. Mas eu acho que na grande... No que vai... para a grande massa que quer empreender ou do que é empreender, é tóxico no sentido de, se você não faz altas quantias que te garantem um luxo que já está em crise, inclusive, o mercado de luxo acabou, assim, ele está bem diferente hoje em dia, o nosso querer, se está agarrado nisso, aí você, as pessoas estão fritas, entendeu? Então, assim, essa coisa do sucesso a qualquer custo e sempre focado só em dinheiro talvez seja a coisa tóxica mesmo.
Eu acho engraçado que às vezes as pessoas não param para pensar que a gente não precisa viver numa balança de fracasso e sucesso. Exato. Você pode simplesmente optar por ter uma vida ok.
Uhum. E isso é sucesso.
E isso é sensacional, uhum, né? A gente precisa da vida ok. Sabe aquela pessoa que levanta, que tem a disciplina de cuidar do seu corpo, da sua saúde, da sua família, que cuida, né? Tem o seu carrinho, vai, resolve, volta. É uma vida ok,
uhum,
né? Isso também é parâmetro para outras coisas e outras pessoas dentro do entendimento de sucesso. Você não deixa de ser um consumidor de algumas pessoas.
Uhum.
Então, o teu sucesso, às vezes, vai fomentar o sucesso dos outros. Então, não precisa ser o sucesso não é milhões, aí é que tá. Né?
Exato.
O sucesso é dormir bem.
Uhum.
É você conseguir dormir e acordar com a cabeça feliz e tranquila.
Exato. Tipo, é bem isso. E a coisa daí, a gente une tudo que a gente falou, da ilusão, dessa coisa do cansaço, desses cesáureos, é uma grande roda pra enfiar a toxicidade. Então, acho que a grande fechamento desse programa pode ser que o empreender, que é o que a gente sempre fala, é você conseguir entender o que você realmente quer. Né? Tipo Lúcifer, o que você realmente deseja?
Qual é o seu maior desejo?
Qual é o seu maior desejo?
E entender que às vezes você ter um sonho que parece pouco palpável não é um pecado,
uhum,
mas aquele não pode ser a tua, assim, ó, se eu não chegar lá eu vou morrer fracassado.
Mas é que se for realmente teu sonho, você vai fazer isso de uma forma muito leve, sem se deixar enganar.
Ah, mas tem gente que é maluca, Mi, que persegue sonho de um jeito meio doentio, assim.
É.
Né?
Lembra que estamos em comunidades, né? Acho que se você persegue um sonho que é só seu, que não vai fazer bem pro planeta, talvez você tenha que sair do planeta.
E aí a gente pode entrar em outros momentos com abordagem espiritual disso.
Exatamente.
Tudo, de sucesso, de empreendedorismo.
Em breve. Até quero dizer aí para vocês ouvintes, encontrando esse fim, que passando essa jornada empreendedora, bem física aqui que a gente está falando, a gente vai começar a falar sobre esses temas da espiritualidade. Nem tanto esotérico assim.
Não esotérico, científico, espiritual, vai.
Exatamente. É isso, minha gente. Se hidratem. Du, algum recado?
Não, só para continuarem aí ouvindo a gente, quem está no YouTube dá um like, ativa o tal do sininho, né? Quem está ouvindo a gente ao vivo, pegou pela metade, pegou no finalzinho, amanhã já está no Spotify.
Uhum.
Se não, nos procura lá no YouTube que dá para ouvir e ver o programa todo.
Maravilha. E participem, a gente quer saber de vocês, não fiquem em silêncio. É isso, boa semana, se hidratem, tchau! Você ouviu o Cutucada, apresentado por Michele Gutmann e Duayla Ledur. A produção é nossa, a operação de som é de Márcio Rodrigues, trilha sonora Johannes Brans, por Confraria da Costa. O programa é gravado e transmitido pela Rádio Cultura de Curitiba. Até semana que vem.